Bom dia, senhores deputados. Começo por saudar vossas excelências e desejar votos de bom trabalho nesta reunião. Saudar também a senhora doutora Maria Fernanda Ferreira Campos, a senhora inspectora da Autoridade para as Condições de Trabalho, bem como a senhora doutora de Serviços, doutora Ernestina Silva, que a acompanha. É um prazer tê-las aqui, no seu caso, mais uma vez. Muito obrigado por ter vindo. Esta audição ocorre da seguinte maneira, os senhores deputados já estão habituados a isto, mas, enfim, é quase uma praxe dizê-lo. Tem o grupo parlamentar do Chega 5 minutos para a apresentação do requerimento, uma vez que esta audição tem lugar a partir do requerimento do Chega. Depois a senhora inspectora-geral terá 10 minutos a seguir esses 5 minutos. Cada grupo parlamentar terá 5 minutos cada. Depois, se houver um deputado único representante de um partido, terá 2 minutos. E depois a senhora inspectora-geral terá a totalidade, até 37 minutos, do tempo de todos os partidos que intervieram antes. Está bem? Sendo assim, passaria já para a intervenção do seu deputado Armando Grave, do partido Chega. Senhor deputado, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também à Sra. Inspetora-Geral para a Autoridade das Condições de Trabalho. Desde já, muito obrigado pela sua presença e pelas contribuições que aqui nos irá, com certeza, deixar. Senhoras e senhores deputados, o exercício de uma atividade profissional ou laboral tem de ter como objeto muito mais que a sobrevivência financeira dos cidadãos e também económica das empresas. Tem de ser uma força de realização pessoal e de êxito na atividade empresarial. Por isso está consagrado como um preceito constitucional que evoca direitos e obrigações fundamentais da dignidade humana e, aqui sim, um meio para o desenvolvimento económico e para a coesão e realização também pessoais. O Chega recebeu esta audição porque os dados que têm vindo a público apontam para uma degradação das condições para o exercício das atividades profissionais e preocupante dos ambientes de trabalho, muito em especial nos trabalhadores por conta de ontem. Num estudo de mais de 5 mil participantes, mais de 38% afirmaram ter sido vítimas de assédio laboral. A percentagem divulgada passou para mais de 16% em 2021 e 2022, para mais de 20% em 2023, mais de 27% em 2024 e, mais recente, 38,3%. Sabemos que estes dados não representam casos judicialmente comprovados. No entanto, uma instituição responsável como a ACT não os pode ignorar. E é aqui que surgem questões muito sérias. Segundo dados provisórios fornecidos pela própria ACT, em 2025 foram recebidas cerca de 3.500 pedidos de intervenção relacionados com assédio. Destes, cerca de 3.400 por assédio moral e cerca de 60 por assédio sexual. Porém, apenas 20% deram origem a contraordenações. Não afirmamos que todas as denúncias correspondam comprovadamente a assédio, nem que todos os conflitos laborais, exigência profissional ou decisão disciplinar constituem assédio. Apesar destas circunstâncias, também não aceitamos que a expressão não configura assédio seja utilizada para encerrar processos que, por sua vez, possam revelar outras agressões, tal como o abuso de poder, discriminação, falta de ocupação, etc. O Chega quer conhecer o percurso destas cerca de 3.500 pedidos de intervenção por parte da ACT. A Lei do Orçamento de Estado para 2025 determinou que o Governo elaborasse uma estratégia integrada e financiada sobre assédio e violência laboral. Em 2026, o Parlamento voltou a recomendar a estratégia praticamente com o mesmo objetivo. Por isso, perguntamos, a obrigação de 2025 foi cumprida? E se foi cumprida, onde é que está publicada? E que resultados foram alcançados? O Governo aprovou, entretanto, a Estratégia Nacional para a Segurança e Trabalho e Saúde no Trabalho 2026-2027. Prevê workshops, fóruns, programas de bem-estar, etc. Mas 45... E também promoveu o aumento de 45% dos postos preenchidos pela ACT. Destes 45%, nós queríamos saber 45% relativos a qual número? A qual número? Quantos serão especializados em riscos psicossociais? E por que motivo os indicadores finais da estratégia medem acidentes de trabalho e doenças profissionais, mas não incluem as denúncias de assédio, tempos de resposta, retaliação ou infrações confirmadas? O Chega defende os trabalhadores, os empregadores, os direitos e a responsabilidade. Uma chefia tem direito de exigir, não tem o direito de humilhar. Uma empresa tem direito de avaliar, não tem o direito de perseguir. Um trabalhador tem o direito de denunciar. Não pode perder o emprego pelo facto de o ter feito. É que, quando um trabalhador passa os dias sobre medo, ameaças ou humilhação, o problema não termina à porta da empresa. Entra na sua própria vida, na sua casa e na sua família. É por isso que o Chega requereu aqui a presença da Autoridade para as Condições de Trabalho e também da Senhora Ministra de Trabalho, apesar de ter sido inviabilizado esta nossa intenção pelo voto contra do PSD e pela abstenção do PS. Hoje esperamos da Autoridade contra as Condições de Trabalho respostas técnicas, números e propostas também. Mas deixamos claro que as responsabilidades políticas do Governo não desaparecem simplesmente pelo facto da Senhora Ministra não estar presente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Armando Grave. Então passaria a palavra à Sra. Inspetora-Geral da ACT, Sra. Doutora Maria Fernanda Campos. Sra. Doutora,
muito faça obrigada, favor. Sr. Presidente, uma interpelação à mesa.
Para que efeito?
Sr. Presidente, depois de ouvir o Sr. Deputado Armando Grave referir que o PSD votou contra este requerimento, inviabilizando a iniciativa, era só para explicar que, matematicamente, se o PSD votar contra uma iniciativa do Chega com a abstenção do Partido Socialista, ela não passa.
Muito obrigado. Senhora... Não precisamos estar aqui com este... Sr. Deputado, quer mesmo intervir? Não é preciso? Muito obrigado. Vamos lá então continuar com a audição. Passarei então a palavra à Sra. Doutora Maria Fernanda Ferreira Campos, Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho. Sra. Doutora, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, senhoras e senhores deputadas, e agradeço terem desafiado a ACT, convidado a ACT a estar aqui, que é uma oportunidade também para esclarecer alguns aspectos da atividade da ACT, nomeadamente nesta questão. Eu começo por fazer aqui partilhar aqui os dados gerais da atividade da atividade inspectiva da Autoridade para as Condições do Trabalho, que relativamente ao ano anterior aumentou a sua abrangência, nomeadamente em termos de entidades visitadas, que passamos no ano 2024, fizemos intervenções em 36 mil empresas e no ano 2025 quase em 39.500 empresas. Asseguramos 47.500 visitas inspectivas e avaliamos 44.200, mais ou menos, locais de trabalho. Relativamente ao quadro legal, e aquilo só para passar aqui muito brevemente, porque os pedidos, e eu já lá vou a seguir, os pedidos que submetem no portal da ACT, e a ACT tem um formulário, como a lei determina, específico para as questões de assédio, não são e não estão todos relacionados com assédio. Aliás, uma pequeníssima percentagem respeita efetivamente a assédio e vários motivos levam as pessoas a identificá-los como assédio, mas eu já explico um pouco mais. Portanto, nós temos um quadro legal bastante robusto, bastante claro também, nomeadamente incorporando aquilo que são obrigações do Estado português, nomeadamente com as convenções as convenções da OIT e as diretivas... Ok. E as diretivas comunitárias, e eu saliento aqui a Convenção 190 da OIT, que foi aprovada por resolução da Assembleia da República de número 7 de 2024 e que está em vigor desde fevereiro de 2025, e também o Código de Trabalho, que desde 2009 tem, e as várias alterações sucessivas que todas vieram reforçar o quadro legal, por um lado, reforçar também aquilo que são as garantias do denunciante e agravando também aquilo que são as penalizações por conduta de assédio. É óbvio que este quadro legal tem aqui dificuldades na prova, e isso constata-se aqui, quer com os inspectores do trabalho, quer com outros profissionais que têm que lidar com esta matéria, nomeadamente técnicos de segurança e saúde, que têm que avaliar os riscos. O assédio não é um conjunto de fatores que leva aqui, ou pode levar a ambientes de trabalho com violência, com assédio, com discriminação. Portanto, pode ser aqui um transversal e motivado, impulsionado por vários fatores. Aqui o quadro legal, obviamente, tem a proteção quer do denunciante, quer das testemunhas, nomeadamente presumindo despedimento abusivo ou uma sanção disciplinar abusiva se decorre a seguir a uma denúncia, etc. É uma contornação muito grave e tem acessoriamente uma sanção de publicidade e pode inclusive ter aqui contornos criminais se se verificar perseguição, etc. Indo à atividade da ACT relativamente ao assédio, sem fazer aqui uma distinção, lendo a lei, uma distinção daquilo que é assédio ou não é assédio, e, porque acho que não haverá essa necessidade, eu passo aqui àquilo que é o trabalho da ACT nesta matéria. Além da atividade de informação e de divulgação de informação, que consta quer no nosso portal, quer praticada todos os dias nos 33 serviços concentrados da ACT e também em sessões, workshops, etc., de informação e sensibilização para combate estas medidas, a ACT tem atividade inspectiva que está anualmente e sempre presente nos seus planos de atividade e constam dos seus relatórios de atividade. Em várias matérias que podem implicar ou podem ser aqui fator que consubstancia assédio, nomeadamente em matéria de igualdade e não discriminação. A ACT tem no seu plano de atividades anual ações programadas para esta temática e tem também resposta reativa aos pedidos de intervenção que, analisados, não são todos os submetidos são analisados, mas nem todos os submetidos, aliás, como já referi, uma pequena parte deles têm indícios de existência de assédio ou violência no trabalho e são investigados pelos inspectores de trabalho nos locais de trabalho para, obviamente, sacar daí as responsabilidades ao empregador nesta matéria. As ações que a ACT leva a cabo, nomeadamente na matéria que estou a falar, visam, obviamente, verificar o cumprimento das regras legais na matéria de discriminação, seja qual for o fator, mas também com este destaque em função do género, promover a igualdade e não discriminação salarial, proteger o exercício de direitos ligados à parentalidade e, obviamente, combater o assédio e outros fenómenos discriminatórios, em especial dos grupos de trabalhadores mais vulneráveis. Na intervenção reativa, e deixando aqui mais uma vez claro que, por vários motivos, entre os quais porque é prioritária desculpe, a intervenção da ACT nesta matéria, quando há um pedido de intervenção que refira matérias de assédio ou relacionados, factos relacionados ou que podem indiciar assédio, há aqui uma priorização desta intervenção na ACT. E, portanto, como bem disse o Sr. Deputado, no ano 2024 foram submetidos, através do portal da ACT, e indicado pelos trabalhadores que submeteram, trabalhadores ou sindicatos que submeteram estes pedidos, 2.886 pedidos relativamente indicando indícios de assédio moral ou alegando assédio moral, e em 2025, 3.422 pedidos. De assédio sexual, em 2024, tivemos 48 pedidos que indicavam que os seus requerentes indicavam a existência de assédio sexual, e em 2025, 59 pedidos que indicavam assédio sexual. Estes pedidos são submetidos diretamente no portal da ACT, são da responsabilidade dos requerentes, que a ACT obviamente tem que gerir de forma a avaliar se de facto existe ou não existe indícios de assédio suficientes para promover uma intervenção inspectiva. Mesmo quando não promovem por si só uma intervenção inspectiva, eles são analisados e tidos em conta, nomeadamente para planear informação a ser divulgada e também sessões de informação sessões de informação e divulgação, obviamente, de sensibilização para estas matérias. Já relativamente aos processos inspectivos que tiveram origem em pedidos de intervenção, nestes requerimentos feitos, foram substancialmente menores. Após a análise dos pedidos submetidos, verificamos com indícios fortes da existência de assédio e impulsionamos processos inspectivos em 746 casos em 2024 e em 822 casos em 2025. Processos são, obviamente, levados com muito rigor, com muita assertividade e normalmente também redundam em procedimentos inspectivos, nomeadamente sancionatórios. Relativamente às infrações que foram autuadas, que foram identificadas, infrações legais que foram identificadas e objeto de autuação, tivemos em 2024 19 sanções aplicadas por matérias de assédio no âmbito do artigo 29 do Código de Trabalho, número 1 e 2, tivemos 18 em 2025. Falta de código de conduta de assédio, que está também aqui previsto no artigo 127, número 1 capa do Código de Trabalho, foram sancionadas 60 entidades empregadoras em 2024 e 49 em 2025. Relativamente ao procedimento disciplinar obrigatório que o empregador tem que intentar contra o trabalhador praticante de assédio, foram levantados 8 autos de notícia em 2024 e 10 autos de notícia em 2025.
Só para dizer que já excedeu o tempo, mas penso que poderá finalizar.
Muito brevemente dizer quais as atividades que mereceram estes processos inspectivos, a maioria deles. Foram identificadas no setor de atividade de serviços de prestação de serviços a empresas, de comércio e retalho, serviços sociais e prestação de apoio coletivo, indústria hoteleira e similares, e depois, por último, na atividade de comércio por grosso, os mais expressivos. E também em matérias ligadas e que podem impulsionar ou poderão impulsionar aqui ambientes de assédio, relativamente à discriminação foram sancionadas 138 entidades empregadoras, quanto a regime de parentalidade foram sancionadas 155 entidades empregadoras. Por discriminação foram sancionadas 281 entidades empregadoras e também relativamente à parentalidade em 2025, 72 entidades empregadoras. À medida que vamos difundindo informação, tornando visível o assunto, consciencializando mais os empregadores e os trabalhadores sobre o que é, o que constitui e não constitui assédio, sentimos uma flutuação, quer no nível de pedidos submetidos, quer depois naquilo que é a atividade inspectiva e os processos que são concluídos.
Secretária-Geral,
é tudo. Muito obrigada.
Mais um minuto, se quiser.
Obrigada. Não, ia certo. Só referir a estratégia que...
Faz favor.
Já foi referida pelo Sr. Deputado e bem que também neste âmbito tem medidas que confluem para o combate, na medida em que combate a sinistralidade e combate as doenças profissionais ou visa preveni-las, também aqui se inclui e conflui para a prevenção do assédio e da violência no local de trabalho e da discriminação. Isto também está aqui previsto. A ACT, junto com outros parceiros, nomeadamente a DGS, também tem notas técnicas que apoiam empregadores e trabalhadores, nomeadamente naquilo que é a conduta que devem tomar nos locais de trabalho e a prevenção para o assédio e a violência no trabalho.
Geral, obrigado. Muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Enfim, alongamos um pouco o tempo, mas penso que os deputados não se importarão, dado o interesse da matéria em discussão. Eu, sendo assim, passaria então para a primeira intervenção na ronda dos partidos, com a intervenção do Sr. Deputado Paulo Edson da Cunha, do Partido Social Democrata. Sr. Deputado, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia. Senhora Inspetora-Geral, a doutora Maria Fernanda Ferreira Campos. Agradeço a sua presença e a disponibilidade por ter prestado estes elementos, estes dados aqui, perante a nossa Comissão. Os dados recentemente divulgados pelo Laboratório Português de Ambiente de Trabalho Saudáveis merecem uma atenção neste Parlamento. Os dados divulgados por Vossa Excelência, uma atenção redobrada, até porque são mais recentes e foram-nos aqui fornecidos. Aliás, era importante nós depois ficarmos com os mesmos, não sei se são públicos ou não. Ora, uma percentagem de 38,8% dos participantes a que é vítima de assédio laboral constitui, independentemente das necessárias cautelas metodológicas, que aqui também foi referido por si, um sinal que não pode ser ignorado. Importa, contudo, separar realidades distintas. Nem todo o conflito laboral, situação de stress, sobrecarga de trabalho, exercício do poder hierárquico ou episódio de burnout constitui juridicamente assédio. Também foi aqui referido, e muito bem. Do mesmo modo, os riscos psicossociais não se esgotam nas situações de assédio. Esta distinção não deve servir para desvalorizar o problema. Deve servir para garantir diagnósticos rigorosos, intervenções adequadas e uma proteção efetiva dos trabalhadores. O quadro legal existente, que aqui também o referiu, é importante. O Código de Trabalho proíbe expressamente o assédio. É um quadro legal robusto, conforme a senhora inspetora aqui o referiu. Expressa o assédio, reconhece à vítima o direito à indemnização, protege o denunciante e as testemunhas, e as próprias testemunhas, e qualifica a sua prática como contraordenação muito grave, sem prejuízo de eventuais responsabilidades penais. O empregador encontra-se também obrigado a adotar um código de boa conduta para a prevenção e combate ao assédio, quando a empresa tenha 7 ou mais trabalhadores e instaurar procedimentos disciplinares quando tenha conhecimento de alegadas situações de assédio, os artigos 29 e 127 do Código de Trabalho. O desafio parece, por isso, não residir apenas na existência de normas, mas também na prevenção, aqui muito bem dito, do conhecimento dos canais de denúncia, na proteção contra retaliações, na recolha da prova e na capacidade de resposta atempada das entidades competentes. Eu até diria que aqui a recolha da prova é absolutamente essencial para quem está habituado a trabalhar com este tipo de assuntos. Sublinha-se que o programa do 25º Governo assumiu expressamente o compromisso de rever a segurança e saúde no trabalho e de reforçar o enquadramento aplicável à discriminação, exploração laboral e assédio laboral e sexual. Este compromisso teve já a concretização relevante na Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho, 2026-2027, aprovada pelo Governo depois de um processo de concertação social que chamava a atenção, que teve o consenso de todos os parceiros sociais. Extremamente importante referir este dado. A estratégia reconhece que a segurança e saúde no trabalho não se limita à prevenção dos acidentes físicos, abrange também a saúde mental, o bem-estar e a qualidade das organizações do trabalho e a capacidade de resposta e riscos, novos emergentes. Trata-se de uma abordagem que conjuga a prevenção, capacitação, acompanhamento, participação dos trabalhadores e produção do conhecimento. Compete agora assegurar a sua execução e avaliar os resultados alcançados. Assim, deixo a Vossa Excelência as seguintes perguntas. A ACT confirma que 2025 recebeu 3.481 pedidos de intervenção como a sede e que estes deram lugar a 20 contraordenações. Quantos pedidos originaram efetivamente uma ação inspectiva, quantos foram arquivados e quantos se encontram ainda pendentes? Apesar de algumas destas perguntas terem sido respondidas já, mas eu vou deixá-las na mesma, até porque era importante estes números ficarem. Quais são os setores de atividade, grupos profissionais e regiões em que se verifica uma maior incidência das denúncias? Quais as principais dificuldades encontradas pela ACT na investigação destas situações? Eu até dava logo a resposta, a prova, com certeza. A ausência de testemunhas, o receio de retaliações de natureza prolongada ou subtil de algumas condutas continua a constituir os principais obstáculos. Qual é o tempo médio de resposta a um pedido de intervenção por assédio? Que avaliação faz a ACT do cumprimento de obrigações de adoção de códigos de boa conduta nas empresas que concertam mais trabalhadores? Estes códigos correspondem a verdadeiros instrumentos de prevenção e atuação, ou são, em muitos casos, documentos meramente formais? Considera necessário reforçar a formação das chefias, dos responsáveis dos recursos humanos, dos representantes dos trabalhadores, designadamente das pequenas e médias empresas? Por fim, duas perguntas. Que avaliação faz a ACT do desenho pensado para a Estratégia Nacional de Segurança, Saúde e Trabalho 2026-2027, que é aqui referido? E considera a ACT que a avaliação da estratégia deve passar a incluir indicadores específicos sobre assédio, riscos psicossociais, denúncias, tempos de resposta ou resultados da atividade inspectiva? Por fim, deixo-lhe também só uma última questão, que é uma curiosidade também pessoal, que tem a ver com aquilo que são as denúncias, muitas vezes, que são feitas dentro de uma determinada empresa, do assédio entre trabalhadores e não o assédio da entidade patronal, portanto, não vertical, mas horizontal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos então agora à próxima intervenção do Sr. Deputado Armando Grave, do Chega. Sr. Deputado, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer desde já à Sra. Doutora as prestações que até agora nos deixou. Foram muito importantes para completar e complementar algumas das questões que estavam aqui levantadas. No entanto, e apesar de já ter respondido a algumas das questões que lhe coloquei, gostaria de referir aqui um outro conjunto de questões. Nós já sabemos que a Autoridade para as Condições de Trabalho recebeu cerca de 3.500 denúncias relacionadas com assédio e apenas 20 deram origem a processos de contraordenação. Portanto, gostaríamos de, se nos pudesse indicar depois por escrito, porque são várias, agradecíamos de saber quantas denúncias de facto deram origem à ação inspectiva, quantas foram arquivadas sem fiscalização, quantas continuam pendentes, quantas foram remetidas para outras entidades e quantas das 20 contraordenações já têm a decisão definida. Eu sei que a Sra. Doutora possivelmente não terá estes elementos, se nos enviasse depois eu agradecia. Nós agradecíamos. Portanto, gostaria agora de colocar uma segunda questão. Qual é o tempo médio entre a apresentação da denúncia e o primeiro contacto com a atividade das condições de trabalho? Como todos nós aqui sabemos, o tempo aqui é muito importante, porque eventualmente as condições de trabalho, a instituição pode chegar à empresa e a pessoa já ter sido despedida. Portanto, aqui é muito importante. Quantos processos de assédio continuam pendentes há mais de 6 meses ou um ano? Quantos é que, se houverem? Porque uma fiscalização demasiado tardia, como eu disse há bocadinho, pode ser até prejudicial. Terceira questão. Depois da denúncia, a Autoridade para as Condições de Trabalho acompanha os trabalhadores que possam estar a ser vítimas de represálias? Tem informação sobre quantos denunciantes foram posteriormente despedidos? Possivelmente, não sei se terá, mas gostaríamos de saber. Ou transferidos, ou até despromovidos. E ainda, alvos de processos disciplinares, ouviram o seu contrato não renovado por este facto, o facto de terem exercido o seu direito à denúncia. A proteção do denunciante é essencial para que os trabalhadores tenham confiança em denunciar estas situações. E correndo o risco que eu sei que vou correr, que eu sei que estou a correr neste momento, gostaria de lembrar os senhores deputados e a senhora doutora que o assédio no trabalho não diz respeito nem se relaciona só com as entidades empresariais. Também está muito presente nas instituições públicas. Portanto, é bom que não nos esqueçamos disso. Eu já sei do risco que estou a dizer. Os meus colegas, peço desculpa, já me avisaram que não deveria ter dito, mas eu acho que tenho que assumir isto aqui. Relativamente à prevenção, quantas empresas foram fiscalizadas durante o ano de 2025? Quanto ao cumprimento da obrigação de ter um código de boa conduta contra o assédio? Portanto, quantas foram sancionadas? Na quinta questão, a estratégia da atividade para as condições de trabalho em 2026-2027 prevê um reforço significativo do meio inspectivo, como já disse na primeira intervenção. Gostaria de saber qual é o número atual dos inspectores e quantos novos inspectores... Isto é uma redundância, eu já tinha perguntado na primeira. Quantos dos novos é que serão recrutados? Termino com esta questão de fundo. Na opinião da senhora doutora, e a sua opinião, por favor... O problema está apenas na falta de meios humanos e materiais ou considera que a legislação laboral necessita de ser reforçada, designadamente à prova? E reforçada para bem dos empregadores e para bem dos trabalhadores também. Para proteger de forma mais eficaz os trabalhadores vítimas de assédio e também os empregadores. E ainda, eu considero ainda que, tendo em conta o tecido empresarial, a constituição do tecido empresarial em Portugal, que são pequenas e médias empresas, se toda esta informação sobre estas questões do assédio se chegam a empresas que têm 2, 3, 4, 5, 10 trabalhadores. É preciso também que essas empresas e esses empregadores tenham consciência desta problemática que é tão importante para os trabalhadores portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Mandegrave. Apresentou a palavra ao Partido Socialista, a Sra. Deputada Patrícia Faro, que terá 5 minutos igualmente. Sra. Deputada, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e, naturalmente, a Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, Dra. Maria Ferreira Campos. Agradecemos-lhe a presença e a disponibilidade para nos ajudar a encontrar soluções. Como transformar os locais de trabalho em ambientes mais saudáveis, adotar práticas preventivas e de proteção dos e das trabalhadoras, mas também agir de forma eficaz, sempre e quando se verificar assédio laboral ou abuso psicológico e sempre que eles se verifiquem. E é esse efetivamente o propósito deste requerimento, efetuado pelo Partido Chega, perceber a eficácia dos mecanismos existentes para combater o assédio laboral, o abuso psicológico e, pelo menos, se não cessar, reduzir os riscos psicossociais no trabalho. Esta realidade não é nova, Sra. Inspetora, bem sabemos. Ao longo do tempo foram sendo adotadas medidas e desenvolvido um quadro legal, como a doutora Maria Ferreira Campos referiu, consubstanciado nas orientações da Organização Internacional do Trabalho, para além do próprio Código do Trabalho, relembramos a Lei 72/2017, de 16 de agosto, que veio reforçar significativamente a lei contra o assédio, mas que não bastou. E este problema persiste, tem vindo a aumentar, e infelizmente esta é uma realidade que afeta maioritariamente as mulheres. Segundo relatórios da CIT e estudos recentes, confirmam que 16,7% das mulheres ativas já sofreram assédio moral e 14,4% foram vítimas de assédio sexual no trabalho, no ano transato, em 2025. As mulheres são as principais vítimas de assédio laboral, tanto moral como sexual, como referi, e quem comete o assédio são, esmagadora maioria, homens, destacando o crescimento e, pelo menos, a visibilidade no que se refere aos estabelecimentos do ensino superior, em situações muito mediáticas, como foi no SES em Coimbra e também na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que relatam problemas sérios e reiterados. E, constatado este facto, como combater e punir o assédio. Os dados disponíveis de 2025 referem que a CIT, no caso a ACT, porque a CIT não tem poderes sancionatórios, não é? Recebeu 3.000, como já foi referido, 3.480 queixas, 3.422 de assédio moral, 59 de assédio sexual, mas que destas participações apenas resultaram 20 processos de contornação. Na altura, a própria ACT, em declarações à comunicação social, referiu e admitiu que o número real de pessoas que sofrem assédio no trabalho é significativamente superior às denúncias, o que se percebe, não é? São situações de medo de represálias, dificuldade da prova e até pela própria normalização da conduta. Assim, tendo por base todas estas variáveis e o conhecimento que já temos deste fenómeno, pergunto à senhora inspectora. Considera que o atual canal para a formalização de denúncia é adequado? Concorda que se devem proceder a mudanças na forma como decorrem os processos de averiguação do assédio em meio laboral, por se entender que, enquanto a averiguação estiver dependente da própria instituição ou entidade empregadora, o resultado possa ser enviesado, como acontece muitas vezes, por exemplo, no ensino superior, essas situações acontecem. Muitas vezes, no caso destas situações mediáticas e que foram, de facto, notícia pela negativa, é a direção que tem esse poder disciplinar, sugerindo-se, nesses casos também, entidades externas de arbitragem. Depois perguntamos, e isto foi também abordado na exposição da senhora inspetora, o assédio não é só sexual, há muitas outras formas, como o assédio moral, e que sabemos podem assumir diversos contornos, por vezes até difíceis de reconhecer. Portanto, há quem defenda a necessidade de se atualizar a lista de doenças profissionais, que não é revista desde 2007, para incluir condições como depressão, o burnout, permitindo desta forma estabelecer um nexo entre o assédio e essa doença, porque ele efetivamente existe. Sabemos também, e por último, que a ex-presidente da CIT defendeu em declarações públicas que o assédio deveria ser criminalizado e mais gravemente punido pelo efeito dissuasor. Que tal acarretaria? Gostaríamos de saber se a senhora inspetora estará de acordo ou não com estas afirmações. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Patrícia Faro. Passaremos então agora a palavra ao Partido Livre, através da senhora deputada Isabel Mendes Lopes. Senhora deputada, faça o favor, tem 5 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor presidente. Queria gostar de começar por agradecer a presença, a disponibilidade da senhora inspetora-geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, Maria Ferreira Campos. E, de facto, os dados apresentados no estudo da PAT sobre assédio laboral em Portugal são muito preocupantes. Dos mais de 5 mil profissionais de vários setores de atividade, 38,3% dos inquiridos disseram ser vítimas de assédio laboral, o que é um agravamento muito expressivo, considerando os números dos anos anteriores. Estes dados, na verdade, mostram uma degradação dos ambientes de trabalho e têm impactos na saúde mental e na dignidade das e dos trabalhadores. E outro dado que também é relevante é que mais de 3/4 dos participantes indicam não receber uma remuneração justa pelo trabalho desempenhado, o que depois também revela um desajuste entre a exigência e o reconhecimento e a recompensa. E, portanto, há indícios de sobrecarga, desvalorização do trabalho, falta de recursos humanos, e, portanto, na verdade, estamos a falar aqui de um problema que é estrutural e organizacional. Segundo os dados da ACT, em 2025 foram identificados 3.422 pedidos de intervenção devido a assédio moral e 59 por assédio sexual, mas depois do total apenas 20 deram origem a contraordenações. Nós temos de assegurar, até para ter uma maior competitividade das nossas empresas, que os trabalhadores estão satisfeitos com os seus locais de trabalho, e o que este estudo demonstra é que as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas com o seu contexto laboral, quer pelo número de pessoas que afirmam ser vítimas de assédio laboral, quer pela uma grande parte significativa indicar que o seu trabalho não é devidamente valorizado. E, portanto, eu gostava de perguntar, primeiro, qual é a razão de uma diferença tão grande entre os pedidos de intervenção da ACT e o número residual que origina uma contraordenação? Já abordou isso ligeiramente na intervenção inicial, mas gostava que explicasse melhor. E também se é um problema que resulta da dificuldade na prova das alegações, também já nos disse que sim, na insuficiência de meios da ACT, portanto também lhe pergunto se a ACT sente que tem insuficiência de meios para isso, ou se há uma subnotificação, ou se há uma falha na legislação. E aqui aproveito também para perguntar se considera que deve ser mais clara na legislação a definição de assédio e aquilo que configura assédio, se é preciso no fundo haver essa clarificação na legislação. Também pergunto, disse-me que não agora com a cabeça, mas se a ACT tem os meios humanos e os instrumentos necessários para averiguar estas queixas e se os instrumentos atuais de prevenção, inspeção e sanção são adequados à dimensão do fenómeno que este estudo nos mostra e para que o combate ao assédio laboral seja mais efetivo. Pergunto também que ações concretas estão a ser desenvolvidas pela ACT para reforçar a inspeção e o acompanhamento das queixas e proteção dos trabalhadores, dado o aumento anual que estamos a assistir. Os resultados identificam grupos que exigem maior atenção, as mulheres, os profissionais mais jovens, os profissionais com doença crónica e aqueles que apresentam burnout, solidão, infelicidade ou vivência de assédio laboral. O estudo identifica também os profissionais até aos 30 anos de idade, como os que revelam menos envolvimento, mais riscos psicossociais relacionados com a saúde mental e mais solidão, Eu sei que isto é um problema transversal, não é só um problema do trabalho, é um problema de sociedade, na verdade, mas falando aqui especificamente do trabalho, gostaria de saber de que forma é que a ACT está a atuar sobre os riscos psicossociais no trabalho e de prevenção de casos de burnout. E se há programas específicos, campanhas de prevenção, orientações às empresas ou fiscalização dirigida a estes setores mais vulneráveis que foram identificados. Também queria perguntar, em relação ao teletrabalho, o formato híbrido de trabalho, normalmente associa-se o formato híbrido de trabalho associado a melhores indicadores, enquanto o trabalho presencial surge ligado a piores resultados, e gostávamos de perceber, pode ser mais difícil também identificar fenómenos de assédio na questão do teletrabalho em trabalho híbrido e, portanto, se tem esse cuidado na análise dos casos também nesse aspecto. E também, do ponto de vista da ACT, qual é que tem sido a evolução do regime híbrido, se é uma prática que tem vindo a diminuir. Uma última pergunta sobre a Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde do Trabalho, que está em vigor e que deveria contemplar medidas específicas a nível da saúde mental e prevenção do assédio. A saúde mental é referida na estratégia, mas assédio não é uma palavra que não aparece na estratégia. E, portanto, gostava de perceber como é que está a ser operacionalizada a estratégia no terreno e que medidas concretas estão a ser desenvolvidas na prevenção do assédio e dos riscos psicossociais. E, por último também, quais é que são os instrumentos de proteção das vítimas de assédio laboral para que, no fundo, sejam conhecidas toda a gente? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Srs. Deputados. Finalizamos agora esta ronda sobre esta audiência com a intervenção dos grupos parlamentares aqui presentes, que representa toda a preocupação que a nossa sociedade tem sobre esta temática importante do assédio laboral, dos riscos psicossociais, dos meios que há para os combater, dos resultados efetivos que estão a ser conseguidos no terreno, ou não. E, portanto, dada a importância desta temática, também passaria agora a palavra à Sra. Deputada, à Sra. Inspetora-Geral da ACT. Terão um tempo de 20, até 20 minutos, que responde mais ou menos à totalidade das intervenções dos Srs. Deputados. Portanto, Sra. Inspetora-Geral, faça o favor.
Muito obrigada pelas questões que colocaram. Eu começo por dizer, e foi uma pergunta constante, a ACT não tem processos pendentes cujos pedidos foram analisados e identificados como indícios fortes ou indícios de assédio e, portanto, não, esses processos são, como disse, prioritários. Sempre que são identificados, é disputada uma ação inspectiva com caráter prioritário. O tempo que medeia é o mais curto possível. Quando é submetido um destes pedidos, é imediatamente analisado. Se dá origem a um processo inspectivo, pelos critérios de análise que temos, eles são introduzidos nas visitas imediatamente, que são feitas imediatamente a seguir. O tempo que demoram a concluir depende dos casos concretos. Como já referimos, a prova é uma dificuldade e tem que ser absolutamente concreta, correta, muito bem recolhida, porque também não podemos correr riscos de acusações de assédio que não fundamentadas ou que não estejam, que estejam como retaliação, etc, etc. Há muitas motivações para isso. Aliás, uma das motivações para um elevado número de submissão de pedidos é exatamente porque tem um caráter prioritário e as pessoas também, obviamente, com as preocupações da sua vida, que quando temos um problema é o mais importante para nós, e o meio de o resolver de forma prioritária será alegando matérias que têm reconhecidamente um tratamento prioritário, que não pode esperar. Esta matéria, todos os inspectores têm uma formação muito sólida nesta temática e também a cautela suficiente para demorar o tempo que é necessário demorar para que a prova seja cabal, bem feita e para que não redonde depois não condenação ou falha, por falha de prova, etc, etc. Esse cuidado tem que ser feito e neste ponto aproveito para esclarecer que relativamente aos dados e às sanções por assédio, eu referi, e que foi referido aqui o número de 20 aproximadamente, respeita unicamente àquilo que, é, que está no número 1 e 2 do artigo 29, porque, de facto, num conjunto de intervenções que são feitas para prevenir o assédio, na verdade, em 2024 foram sancionadas 312 entidades empregadoras e, em 2025, 375 entidades empregadoras. Portanto, não são os 20 que respeitam uma norma muito concreta. O assédio é quase... Pode estar presente em qualquer dimensão da relação de trabalho. Dividimos-lo ou estamos aqui a individualizar por facilidade de tratamento, mas, na verdade, muitos fatores podem contribuir para um ambiente de violência no trabalho, físico ou mental, e para o assédio. E aqui o que destacamos, discriminação, por exemplo, impulsiona ou faz aqui um gatilho para o assédio, etc. E, no total, há aqui este número que não é o número 20. São 312 e 371 o ano anterior em números que estão já consolidados. Apesar de 2025 estamos na fase final de os consolidar, mas são estes números que aqui têm. Relativamente à obrigação de ter um código de conduta, é que há uma facilidade maior da prova, ou seja, tem ou não tem, e portanto, quando não tem, são sancionados sempre, porque mesmo que aparentemente possa parecer uma mera formalidade o seu cumprimento, o facto da empresa ter que o fazer obriga a pensar no assunto, obriga a reconhecer o problema e obriga a ter políticas para o combater, para o prevenir e para gerir da forma no enquadramento legal. Portanto, isso acontece. Os pedidos não dão todos, como já expliquei, origem a processo inspectivo por razões várias, motivações várias e porque nem tudo é assédio. Como há pouco falava o Sr. Deputado, e eu tinha referido também anteriormente, uma repreensão, uma pressão excepcional no trabalho para cumprir prazos, para entregar um produto, etc., não constitui por si só assédio. Assédio é um conjunto reiterado de atitudes, de práticas no local de trabalho, com o objetivo de humilhar, de criar um ambiente degradante, etc. Isso será assédio e é preciso ter essa noção, e daí eu servir também isto para explicar apenas o desnível entre o volume de pedidos submetidos à ACT e aqueles que dão efetivamente origem a processo inspectivo, e depois, no fim das averiguações dos processos inspectivos que são intentados, haver reconhecimento, verificação das irregularidades e consequente sancionamento. Neste ACT tem um gesto inspectivo assertivo com as infrações muito graves e graves, e esta não poderia ser diferente. Como disse, é prioritária, tem um foco e tem um planeamento anual da atividade inspectiva para combate a matérias que possam contribuir para assédio no local de trabalho. No entanto, é também aqui o facto de submeterem pedidos, é importante, porque estas ações preventivas não vão direcionadas a casos concretos. São ações inspectivas que podem identificar, mas quando um inspector está num local de trabalho, não constata, salvo se houver aqui uma coisa muito anormal, porque não há essa verificação imediata pelo inspector do trabalho de circunstâncias de assédio quando faz a visita inspectiva. Portanto, este planeamento das ações inspectivas são ações que visam verificar e contribuir para que os ambientes de trabalho sejam saudáveis e para que tenham cumprido as regras, nomeadamente códigos de conduta, nomeadamente se há alguns indícios de, no histórico de assédio naquelas empresas, possa ser verificado, por exemplo, se foi movido o processo disciplinar a um trabalhador que possa ser, ter sido o assediador, etc. Aqui também a prevenção, mais do que, como eu já falei também antes, o quadro legal parece, é um quadro legal robusto. Isto não implica que não possam os senhores deputados encontrar forma de evoluir e o melhorar. Isso acho que está sempre presente em tudo aquilo que fazemos, uma evolução até motivada por ferramentas que temos mais acessíveis, por dados, por estudos, análises, etc. A ACT, muito antes da atividade inspectiva, participa em vários projetos. Eu posso dizer que o mais recente tem a ver com o assédio no mundo do espetáculo, o projeto Muda, e que a ACT está absolutamente implicada, quer na análise, quer na divulgação, quer nas ações de informação, de sensibilização, neste programa, por exemplo, mas noutros, a ACT responde e participa em estudos, a ACT promove sessões com empregadores e com trabalhadores, nomeadamente com as estruturas de representação coletiva, e este trabalho fica muito antes da ação inspectiva. Também, relativamente à formação, quer do trabalhador, quer dos trabalhadores, quer do empregador, nomeadamente quando o empregador, em empresas com 9 trabalhadores ou menos, assume as atividades de segurança no trabalho, temos trabalhado conteúdos em articulação com o IFP, que abordam as temáticas de segurança, obviamente, no trabalho, em que se inclui também, obviamente, os riscos psicossociais, que também é um risco presente em várias temáticas, este transversal. Eu, se tiver um horário de trabalho pesado, sem intervalos, etc., também constitui aqui um ambiente que é favorável à existência de assédio e de ser um ambiente nocivo para o trabalho, entre outros aspectos. Relativamente perguntas, média do tempo já respondi. Despedimentos, a ACT não tem indicadores sobre isso, não, as entidades empregadoras não são obrigadas a comunicar à ACT os despedimentos e não posso referir. Transferências do local de trabalho por causa de assédio ou de motivados de assédio, também temos esses dados, salvo só conseguimos perceber ou saber se há, e se esse é o fundamento, se temos algum requerimento, solicitação de pedido para fazer esse, por causa dessa transferência ter sido feita possivelmente ou alegadamente por força de uma situação de assédio. Indo aqui também às perguntas que o PS teve a amabilidade de nos fazer, relativamente às mulheres, sim, constatamos também nos nossos processos inspectivos que as mulheres são vítimas preferenciais, aqui os preferenciais entre aspas, de assédio, e também são aquelas que mais facilmente denunciam, ou seja, denunciar uma situação de assédio requer conhecimento do que é assédio, informação, requer confiança nas instituições, requer também coragem para o que se segue a partir deste despedimento, apesar de, obviamente, as instituições, nomeadamente a ACT, ter este quadro legal e a obrigação, e fazê-lo, de defender, aplicando a lei, aqui as vítimas de assédio. As mulheres, sim, são aquelas que são um grupo vulnerável, tal como estrangeiros, etc. E, e também por essa razão são também um grande número de trabalhadoras no mercado de trabalho e são as que têm mais coragem para denunciar. Os homens têm mais reticências, tem a ver também com cultural. Daquilo que têm, eu não tenho aqui dados sobre isso, obviamente, eu estou a falar daquilo que é a experiência inspectiva e o contacto normal na atividade inspectiva. Há mais dificuldades das denúncias serem feitas por homens do que por mulheres, da percepção que temos da nossa atividade e da experiência que temos. O canal de denúncias, para nós temos, parece-nos suficiente. Mais uma vez, nada, pelo contrário, estamos sempre a melhorar ferramentas e instrumentos. A ACT tem também no seu portal ferramentas que ajudam, e nomeadamente listas de verificação que pode servir, apoiar, quer empregadores, quer trabalhadores, a fazer um autodiagnóstico e, na sequência dele, questionar ou submeter pedidos à ACT, nomeadamente por assédio, e constam do portal da ACT, e tudo isto antes da intervenção inspectiva que se faz quando já há um caso concreto para verificar ou o planeamento que fazemos. Relativamente ao reconhecimento das doenças, obviamente também da mesma maneira, à medida que vamos evoluindo e reconhecendo socialmente aspectos que são relevantes e que podem ter um enquadramento e podem ter um tratamento diferente, também, obviamente, que os senhores deputados farão essa leitura, esse estudo e essa evolução, e a ACT estará para aplicar a lei, para ter em conta todo o enquadramento que é feito e toda a evolução que podemos. Relativamente aos meios humanos, e voltando aqui também para a pergunta que a deputada do LIVRE nos fez, mais específica, a ACT tem meios, somos cerca de 500 inspectores. Portanto, sensivelmente metade dos trabalhadores da ACT são inspectores do trabalho. Estamos também em processo de evolução tecnológica, já temos a funcionar um sistema que gere com enorme automatização as contornações. Isto significa libertar meios humanos para focar naquilo que é relevante e que a máquina não pode fazê-lo, e por isso temos aqui trabalhado de forma adequada àquilo que é exigível que a ACT responda, obviamente procurando sempre melhores meios, quer ferramentas tecnológicas, quer metodológicas, quer parcerias, para prestar o melhor serviço público possível. Relativamente à estratégia, não aparecendo a palavra assédio, a estratégia ACT tem a responsabilidade, é uma estratégia nacional, não é uma estratégia da ACT, a ACT tem a responsabilidade de trabalhar a proposta com os parceiros sociais, o que fez, e tem também o dever de a monitorizar e avaliar a sua execução. Neste âmbito, o não aparecer assédio não significa que não se trata, está englobado, incluído nos outros riscos, nomeadamente em forma mais lata no combate à sinistralidade, às doenças profissionais e na promoção de ambientes de trabalho seguros. E os ambientes de trabalho nunca serão seguros nem saudáveis se tiverem... se forem hostis, se forem nocivos para o desenvolvimento dos trabalhadores, das empresas, estamos a falar aqui de ambas as entidades, deixem-me dizer desta forma, quer de trabalhadores, quer de empresas, estamos a falar de impactos que têm na produtividade, sabemos que o investimento em segurança e saúde tem um retorno mais que duplicado e, por isso, o não estar, esta palavra não significa que não esteja incluído. A saúde mental é também aqui o tema da campanha da OIT e é também onde está a trabalhar a ACT afincadamente e com os meios que consegue mobilizar para o fazer. Eu creio que, relativamente ao teletrabalho, faltava-me também esta parte, resposta à senhora deputada do livro. Relativamente ao teletrabalho, é claro que um equilíbrio entre a vida pessoal, familiar, social e profissional do trabalhador vai melhorar em princípio a sua capacidade de trabalho e a sua capacidade de estar bem, o bem-estar no trabalho e no local de trabalho, com impactos na sua produtividade, etc. Há aqui o reverso, relativamente aos riscos psicossociais, do isolamento que pode causar um teletrabalho a 100% ou numa proporção que não seja um equilíbrio que permita ter... preservar a saúde do trabalhador e possa constituir risco, nomeadamente saúde mental e risco psicossocial. O teletrabalho e o regime híbrido, mais uma vez sem dados concretos, mas pela experiência, está estável, ou seja, foi adotado e é praticado com vantagens, obviamente, e estas vantagens têm aqui também, carecem desse equilíbrio de não deixar que um teletrabalho esteja a impulsionar um isolamento do trabalhador, que em caso, por exemplo, em caso de assédio, porque os teletrabalhadores também estão sujeitos ou podem estar a assédio, e isto o empregador tem que avaliar os riscos. E da avaliação dos riscos fazem parte os riscos psicossociais e, portanto, tem que prevenir também aqui no teletrabalho e encontrar o equilíbrio para que não redonde num ambiente nocivo para o trabalhador e possa esse equilíbrio beneficiando a conciliação da vida pessoal do trabalhador, também possa contribuir para o bem-estar do seu posto de trabalho. Creio que... Já respondi a todos e agradeço muito as perguntas que fizeram.
Obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Sendo assim, acabamos agora esta audição. Agradeço a sua presença, bem como da Sra. Diretora de Serviços. Passaríamos agora, então, aliás, teremos agora uma nova audição ao meio-dia, pelo que teremos cerca agora de 15 minutos de intervalo. Bom café. Eu avançaria já, tem aqui um problema, se houver algum senhor deputado que queira estar, que está na sua audiência e conta vir ao meio-dia, fica prejudicado e, portanto, embora tivesse vontade disso, acho que antecipar é um bocadinho arriscado nesse sentido, está bem? Sendo assim, para não haver nenhum riscos do burnout dos senhores deputados, temos aqui um intervalo de 15 minutos. Até já, muito obrigado. E muito obrigado mais uma vez pela presença.